Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. www.cut.org.br.
Bom, no programa de hoje nós vamos conversar com uma pessoa que tem uma história de luta. Por ser jovem, por ser negra, por ser mulher, Tainara Faria já passou por algumas situações, por diversas situações, aliás, como milhares Brasil afora, que poderiam ter feito com que a Tainara se calasse, mas ela não se calou. Tainara tem 20 anos, cursa Direito em Araraquara, no interior de São Paulo, atua na política como militante e na comunicação como blogueira progressista. O blog dela é A Voz da Morada, inclusive está no Facebook. Mas a vida de Tainara não foi fácil e é isso que ela vai nos contar agora, aqui para a Rádio CUT. Olá, Tainara, obrigado pela sua participação.
Olá, André, obrigada pelo convite. Eu agradeço pelo espaço que você está cedendo a mim para falar um pouco da minha história.
Vamos lá, então. Em primeiro lugar, o que é ser mulher? O que é ser mulher negra e jovem num país onde a gente percebe que o conservadorismo vem crescendo a cada dia, Tainara?
É complicadíssimo, André. Eu convivo com o racismo, com o machismo, desde que me entendo por gente. Quando eu comecei a entender a interferência que isso tem na minha vida, foi que eu comecei a lutar contra isso, né? Bom, o machismo, o racismo segrega, separa, me exclui de diversas formas, então eu só reitero que é dificílimo ser mulher e ser negra na sociedade brasileira.
A gente sabe que você vai contar, inclusive, alguns casos daqui a pouco pra gente, que você passou por poucas e boas, né? Pela sua condição de ser negra, mulher e jovem, mas se você fosse destacar, dentre o que você vai contar daqui a pouco para a gente, se você fosse destacar qual foi o momento mais difícil da sua vida, por ser mulher, por ser negra, por ser jovem, o que é que você destacaria?
Olha só, André, eu destacaria dois momentos muito difíceis que eu publiquei há pouco nas redes, até para motivar as mulheres a falarem, né? Um deles, um caso de racismo gravíssimo, quando no ensino fundamental eu voltei para casa, na minha mochila tinha uma banana, né? E ali, alguns alunos ou um aluno, não sei a atitude de quantas pessoas foram, queriam me chamar de macaca, na verdade, né? Eu era muito jovem, muito pequena, enfim. E eu tive uma situação de assédio muito grave aos meus 8 anos de idade, né? Eu sempre ia na mercearia próxima de casa comprar balas e eu nunca levava para casa mais do que 3 balas, né? E assim, o dono da mercearia percebendo, teve um dia que ele estava voltando, me virei para voltar para casa, ele me abraçou por trás, ele colocou a mão dentro do meu short e falou, você pode ter quantas balas você quiser. E aí eu nunca senti tanto medo, tanto nojo na minha vida inteira, né? Eu saí correndo, fui para casa, enfim. Esses foram um dos momentos mais difíceis da minha vida nessa trajetória.
E essa é uma situação pela qual várias mulheres passam, né, Tainara? Você conhece outros casos também, né? Você que lida com movimentos sociais, enfim, você milita nessa área, você fica sabendo isso. Isso não é um caso específico seu ou de poucas mulheres? Esse é um número, na sua opinião, é expressivo na sociedade?
Com certeza, André. É um número muito expressivo de mulheres que passam pelas mesmas situações que eu, até mais grave, né? A chegarem a ser violentadas, conheço muitos casos, e principalmente sua grande maioria de mulheres negras, né? Mas não é um caso exclusivo meu, os números são alarmantes, são crescentes, cada vez mais o feminicídio aumenta, enfim, não é um caso exclusivo meu, muitas mulheres, infelizmente, na nossa sociedade, passam por casos de racismo, passam por assédio sexual, assédio moral, enfim, são várias as situações difíceis.
E essa situação, assim, ela já se constitui uma violência por ser discriminação, por ser racismo, mas daí para a violência física também é um passo muito pequeno, Tainara, ou não?
Olha, André, não é pequeno, como eu vou te dizer, os números não mentem, né? A violência, quando ela é física, a violência doméstica, ela aumenta, e eu vou dizer a você, assim, um dos motivos que eu acho porque é a falta da mulher falar, a mulher criar a coragem de se expor, de falar, de denunciar esses casos, entende?
Mas me conta, como é que foi a sua reação? Você, inclusive, descreve em um texto recente que você fez no seu blog, A Voz da Morada, aliás, um texto belíssimo, parabéns. Agora, nessa situação, você que já sofreu assédio moral, assédio sexual, nessa situação em que você tinha 8 anos de idade, foi assediada, você descreve uma sensação de medo. Em princípio, isso te fez se acovardar ou já na época você reagiu? Como é que foi essa virada que você deu na sua vida até chegar a ser militante, enfim, a tentar conscientizar as mulheres de que elas não podem se calar? Conta pra gente como é que foi isso.
Quando eu tinha 8 anos, eu acho que eu não entendia muito bem a gravidade da situação, né? Eu me lembro de ter sentido muito medo, como eu disse, enfim. Mas eu acho que eu não cheguei a falar pra minha mãe, nem nada, e aquilo ficou internalizado em mim, né? E aí eu comecei a perceber a importância do falar quando eu tinha 13 anos, em que na minha cidade teve eleições para prefeito, né? E eu vi uma candidata mulher à prefeitura de Araraquara, né? E aí eu fiquei muito feliz, porque eu não via as mulheres ocupando espaços políticos, enfim, altos cargos. E aí eu percebi, comecei a me envolver um pouco na política, na militância, e consegui ver a importância. Mas foi aos meus 15, 16 anos no ensino médio, que eu comecei a me envolver com movimentos políticos, com o pessoal da escola industrial, onde se debatia muito as questões raciais, o preconceito, o feminismo, e eu vi a importância do falar. Então, a partir daí, eu comecei a organizar minhas ideias e trazer as mulheres para o debate, a falar as minhas experiências, por entender a importância, porque até então, eu acho que em várias famílias isso acontece, não só com assédio às mulheres, mas com homens também, essa situação de não foi nada, coisa da sua cabeça, enfim, não, nós não somos incentivados a falar, enfim. Então foi a partir do meu envolvimento com movimentos sociais, com lideranças, que eu comecei então a falar das minhas experiências.
E você tinha, isso foi dos 13 aos 16 anos, aos 16 anos você já estava já mais engajada, já estava engajada na vida política, né?
É isso, dos 13 aos 15, 16 foi mais um conhecimento, um entender, me localizar, saber o que eu queria, mas aí quando eu encontrei grupos e movimentos que faziam aquilo que eu queria, aí foi engajamento total mesmo.
E é isso que falta um pouco para os jovens hoje, Ana? Como é que você analisa a juventude num geral? Aliás, só antes de falar da juventude, você citou agora o tipo de assédio, e principalmente você como uma criança na época, 8 anos de idade, já tem o fator de que todo mundo bota os panos quentes por cima, né? Não foi bem assim, vamos deixar isso quieto, até para não provocar a ira do agressor e tal. Mas você citou que não é só a mulher que é assediada quando pequena, não é? Tem a questão do primeiro assédio que inclusive, para o ouvinte só poder entender, a gente faz sempre uma conversa anterior à entrevista para poder seguir uma linha de raciocínio. E você havia dito que o primeiro assédio é uma campanha que tá rolando nas redes sociais aí. Isso não acontece só com a mulher, não é, Tainara?
É isso mesmo, André. Como a gente já havia conversado, eu acho importante, inclusive, ressaltar que o primeiro assédio é tanto para a mulher quanto para o homem. Muitas vezes o menino, o homem é assediado dentro de casa ou fora de casa, na escola, em cursos, e ele principalmente é muito mais calado do que a mulher, porque não é visto como algo normal um homem ser assediado. Então eu considero que é até um pouco mais grave, porque o homem, ele não é incentivado a falar, porque até parece que não existe o assédio contra o homem, inclusive contra o homem criança, né? Contra um menino, um garoto, enfim. E, com certeza, esse assédio é gravíssimo e a gente também tem que trabalhar isso, discutir isso, porque as crianças são caladas pelos pais. E o menino não vai virar para o pai, para a mãe, falar um outro homem ou uma mulher me assediou. Eu acho que ele nem entende isso. Enfim, é isso. Né?
E isso você pode criar uma tragédia na vida da pessoa, não é, Tainara? Ou não?
Com certeza, uma tragédia, vários traumas também, né? Porque a pessoa internaliza aquilo e não tem com quem discutir, com quem falar, até porque, como a gente havia dito, os pais muitas vezes falam não é nada, é coisa da sua cabeça. E isso causa diversos traumas que a criança vai carregar para o resto da vida. E até ela conseguir falar, até ela conseguir perceber que aquilo faz a diferença no dia a dia dela, André, aí os danos já são irreparáveis.
Mas aí você resolveu ir pelo caminho da luta, você resolveu não se calar, você resolveu fazer com que sua voz fosse ouvida. E hoje você cursa Direito, não é, Tainara? Como é que você chegou na faculdade? Você é beneficiária de programas sociais?
É isso, André. Eu sou beneficiária do ProUni, né? Eu tenho 100% de bolsa, sem o qual, sem esse programa, eu não estaria na faculdade, porque eu não tenho condições nenhuma de pagar a mensalidade. Então, o ProUni possibilitou que eu ingressasse numa universidade. E é de extrema importância na vida de todo jovem, né, que eu consegui através do Enem. declarando minhas condições, enfim, consegui o benefício. E na faculdade, André, como a gente havia comentado sobre a juventude, eu tenho contato com vários jovens com uma condição socioeconômica muito superior à minha, né? Uhum. E, infelizmente, a gente vê que não há o engajamento daqueles jovens que têm voz. Por que que tem voz, André? Porque são jovens que estão em contato com a rede social, têm acesso com blogs, a fazer blogs e vídeos. Esses jovens não têm o engajamento necessário nas causas sociais, nas causas do racismo. Por exemplo, na minha sala de aula, eu tenho 6 ou 7 alunos negros e negras, né? É um número muito pequeno numa sala de 100 alunos. Então, a gente vê que não há um engajamento para que essa situação seja revertida.
Numa faculdade que, inclusive, a gente tem que citar, você estuda na Uniara, em Araraquara, numa faculdade que recentemente esteve envolvida aí numa polêmica de uma postagem de algumas alunas brancas ofendendo alunas negras. Não é? Você acompanhou esse caso, Tainara?
Eu acompanhei, André, acompanhei de perto. Aqui em Araraquara eu faço parte da Comissão da Verdade sobre a Escravidão no Brasil. E, então, eu tive um acesso direto com as meninas envolvidas no caso, e foi um caso gravíssimo, e onde elas utilizaram os hashtags inclusão social, primeiro fizeram a prática da blackface, né, pintando o rosto em corpo de negro, enfim, uma prática utilizada anteriormente no século XIX para ridicularizar a imagem do negro, enfim. E com essa prática, com essa foto, elas utilizaram as hashtags inclusão social, negritudes, enfim, e peste negra, e foi um caso muito grave, né, que a gente vê alunas de medicina, futuras médicas, que irão tratar pacientes negros e negras com uma prática desse tipo. Na convivência, na conversa, eu percebi que não há um diálogo da família, de onde saem os médicos e médicas, a tratar sobre o racismo como algo que é crime. Eu acho que está muito mais para o lado da piada racista do que para problematização da situação. E eu percebo que muitas vezes, muitas pessoas também praticam racismo sem perceber, porque não há uma cultura de criminalizar o ato racista, entende? Até por conta dos livros de história que só mostram o negro como escravizado, né? Enfim, então foi um caso gravíssimo, as meninas ainda não apresentaram uma retratação, mas enfim, a Uniara fez várias palestras, inclusive na semana de medicina foi aberta com palestras sobre racismo, né? Na semana jurídica da Uniara também foi feita a abertura com ações afirmativas no combate ao racismo, e a universidade tem tratado o problema como problema. Já as meninas ainda não apresentaram uma retratação, enfim.
Agora, o racismo, como você acaba de citar, ele é cultural, ele está já incutido, inclusive, nas famílias que não abrem um canal de diálogo com os filhos na hora da formação para poder falar sobre o tema, para poder tentar alertar que racismo não é uma coisa legal. Talvez até pela própria estrutura das pessoas que sejam racistas não vão ensinar os filhos a não serem, né? E a gente tem os meios de comunicação hoje em dia que eu queria que você comentasse. Você que trabalha com comunicação, como é que você vê o papel da comunicação, o papel dos meios da grande imprensa nessa questão de combate ao racismo? Funciona, não funciona? Tem alguns elementos que acabam agravando a situação do racismo no Brasil? Como é que você avalia?
Com certeza, André. Eu tenho certeza que a ferramenta da mídia hoje em dia é tanto construtiva quanto destrutiva. Eu gostaria aqui de utilizar o exemplo do comediante, que se chama comediante, sei lá, o Danilo Gentili, um cara que tem mais de 11 milhões de seguidores no Facebook, onde ele tem práticas racistas diárias. E ele já foi processado e não é condenado. Enfim, ele tem práticas racistas tanto com a assistente de palco negra dele, que ele faz diversas situações para remeter a imagem dela a uma escravizada. Ele utiliza o termo macaco para falar com seus fãs. Ele chegou a dizer para um fã dele que ele podia pagar em banana o processo que o fã, o ex-fã, né, no caso, entrou contra ele. Enfim, é um cara que tem 11 milhões de pessoas seguindo, que diariamente faz práticas racistas. Então, são 11 milhões de pessoas compactuando ou não com ele, mas que estão em contato com uma pessoa que defende o racismo no Brasil. Isso é muito difícil. Então, é uma ferramenta destrutiva também. Construtiva porque hoje a mídia, a gente tem vários programas como o Dialoga Brasil, e enfim, e o racista é identificado facilmente pelas redes, né? O cara que pratica racismo, a mulher que pratica racismo, ela é identificada muito rápido pela polícia, por meio das redes, porque a pessoa fica muito exposta, né? Então, o racismo hoje ele não fica mais tão escondido. Então, aí também tem a construção, é uma ferramenta que ajuda também no combate ao racismo. Mas, enfim, é uma faca de dois gumes, né?
Uhum. E no combate ao racismo, já que a gente tem alguns casos na imprensa, na mídia, que institucionalizam o racismo, na verdade, como você citou o caso do Danilo Gentili, que acaba fazendo do humor uma maneira branda de fazer com que as pessoas sejam mais racistas ou que o racismo seja feito, né? Ou seja, você justifica o racismo com o humor. Ah, isso é humor, então pode, né? Mais ou menos o que ele pensa. Agora, em termos de políticas públicas, e aí a gente fala de programas sociais, de um outro lado a essa institucionalização do racismo, você acha que é importante? Como é que você avalia a importância dos programas que protegem quem é marginalizado pela sociedade, que protegem quem é geralmente a vítima dos apresentadores como Danilo Gentili? Como é que você avalia, Tainara?
Primeiramente, eu avalio os programas sociais existentes como uma ferramenta maravilhosa no combate ao racismo, porém, como nós mesmos acabamos de dizer, tem elementos como esses que se utilizam do humor para espalhar o racismo e que se utilizam de ser figura pública, uma imagem, para ter uma postura contra as cotas. Essas pessoas da mídia, como Danilo Gentili, que têm um alto poder de coerção,
persuasão.
De persuasão dos seus fãs, eles acabam trazendo pessoas contra aos projetos sociais existentes, de cotas, de inclusão social, para que essas pessoas pensem que são ruins, que eles não funcionam, que eles são racistas também. E se utilizar do humor para dizer que não é racismo também é um pecado, né, André? Muitos humoristas se utilizam dessa desculpa para continuar trabalhando o racismo, para continuar impondo uma sociedade racista no Brasil. Então, é muito complicado. Bom, a respeito dos programas sociais, como eu disse, são de extrema importância. Se não fosse o ProUni, o qual eu adquiri também através de cota, a cota me colocou um pouco à frente aí, né? Eu também não estaria na faculdade, eu não teria condições, né? E esses programas sociais dão a oportunidade para o aluno, para a pessoa ingressar numa faculdade, num curso superior, num concurso público, porque, como disse a Viola Davis há pouco, ela foi a primeira mulher negra a ganhar o Emmy em 67 anos de existência do prêmio. Ela disse que a única coisa que separa a mulher branca da mulher negra é a oportunidade, porque não tem como ganhar um Emmy de um papel que você não fez. Uhum. Então, os programas sociais vêm com esse papel de oferecer oportunidade para o cidadão excluído.
Agora, tem os jovens, tem muitos aí que não fazem parte desses grupos de pessoas que sofrem preconceito. E aí a gente fala abertamente que são os jovens brancos, os jovens que têm mais oportunidades, obviamente, isso é claro, né? Eles não sofrem racismo como os negros. A população LGBT também, a gente inclui aí as mulheres, os jovens, que seguem essas tendências que são conservadoras e são ditadas pela mídia, como, por exemplo, você citou aí o Danilo Gentili, né? Muitas vezes. Como fazer para que esses jovens, esses que têm oportunidades, para que eles consigam enxergar caminhos mais justos, mais democráticos para o nosso país, para outros jovens, né? Ou seja, como o jovem branco, como fazer para que o jovem branco, em sua maioria a gente não generaliza, óbvio, mas fazer com que esse jovem conservador branco enxergue que a mesma oportunidade que ele tem, outros têm que ter, os LGBT, os negros. É difícil isso ou não, Tainá?
É complicadíssimo, André, é complicadíssimo. Eu digo por quê. O jovem branco, rico normalmente, vamos dizer aí a parcela que existe, eles acreditam muito na meritocracia, né? Enfiaram isso na cabeça deles. Então eles acreditam que se um jovem negro não conseguiu chegar no mesmo lugar que eles, é porque não fez para merecer, é porque não lutou o suficiente, enfim. E isso é um mal da sociedade, tem que ser extinto acreditar na meritocracia. E eu, com o meu exemplo da minha sala de aula, vejo que os alunos ali, que têm uma condição socioeconômica melhor, enfim, brancos, eles, num curso de direito, não sabem defender a política de cotas. E é muito difícil para mim ver que esses futuros juristas, futuros operadores de direito, não vão saber defender o porquê do projeto social, da inclusão, e você vê uma deficiência no sistema desde aí, porque se o aluno que está se formando para ser juiz, promotor e advogado não sabe defender, inclusive condena a política de cotas, como que nós vamos tornar um Brasil de inclusão social, um Brasil plural? Que hoje em dia a gente vê que quem tem oportunidade é quem tem dinheiro, né? Então, se os nossos futuros operadores de direito não sabem defender as políticas de inclusão social, eu vejo uma grande dificuldade na juventude branca, a juventude rica, em entender essa necessidade. Digo mais, eu acho que eles deviam ser postos em contato com palestras, com pessoas que têm experiência, com a periferia, para ver que a realidade do jovem negro, da jovem negra, é muito diferente da dele.
Você vai se formar em direito, vai ser advogada, pode ser juiz, enfim, o caminho a gente não sabe ainda, ou você deve já imaginar o caminho que você quer seguir, né? Você vai atuar de alguma maneira nessa área? Qual que é a sua intenção, Tainá?
A minha intenção, André, é principalmente criar meios, criar oportunidades para que mais jovens da periferia, mais jovens negros e principalmente mulheres negras tenham acesso ao curso de direito. Por quê? Quando o jovem negro, a mulher negra é condenada, é julgada, sempre é por um branco ou por uma pessoa que teve condições socioeconômicas maravilhosas durante toda a vida e que não teve nenhum tipo de contato com a realidade de drogas, de prostituição, de uma vida difícil da periferia. Então, o meu papel no direito é buscar meios para oferecer oportunidades para que a garotada da periferia saia da periferia e vá cursar direito para ser juiz, para ser promotor, para ser advogado, porque aí nós queremos uma outra realidade julgando a mesma realidade, não uma realidade de uma vida, não vou dizer fácil, porque não é fácil, mas com privilégios, julgando uma pessoa da periferia. Vamos ver uma pessoa da periferia, uma pessoa que teve dificuldades na vida, que passou por assédio moral, sexual, por preconceito racial, e chegar também, ocupar esses cargos importantes na sociedade brasileira, que são os cargos de direito.
Ô, Tainara, você tem 20 anos, você tem uma voz ativa já aí na sua cidade. Como a gente, só lembrando para quem pegou essa conversa no meio, mas você atua na política como militante, você atua na comunicação como blogueira, ou seja, você tem voz ativa. Eu não vou perguntar nem se, mas quais as críticas que você enfrenta hoje por ter essa voz ativa, por levantar sua voz, defender uma causa?
Com certeza, André. Eu vou te apontar um caso recente para mim, que eu estou lidando com ele agora, né? Por eu ter essa voz ativa, por eu aparecer muito aqui na sociedade araraquarense, eu tenho sido alvo de machismo muito forte, onde tem algumas pessoas dizendo que eu estou chegando onde estou chegando, porque eu estou saindo com homens, enfim, que eu virei prostituta de luxo. Então isso é muito grave, estou lidando com isso agora, pensando até em um processo contra as pessoas que estão falando isso, porque então quer dizer que a mulher negra da periferia, se ela tem um espaço na sociedade, se ela tem um espaço na internet, se ela tem um espaço nos jornais, ela não conseguiu pelo mérito dela, não vou dizer o mérito, né? Já acabamos de falar de meritocracia, mas não conseguiu a partir do esforço dela, do trabalho, e sim porque está saindo com uma outra pessoa. Isso é dificílimo, André. É dificílimo. Eu, uma pessoa que trabalho desde meus 8, 12 anos de idade, ativamente desde os 12 anos de idade que eu trabalho, ouvi, eu nunca aceitei uma bala que não fosse minha, ouvi isso, porque eu tenho tomado espaço, porque eu tenho tomado voz, e é isso que as mulheres negras enfrentam, quando elas tentam ocupar espaço, quando elas tentam se empoderar, elas enfrentam a crítica de que estão se prostituindo, enfim, que estão saindo com as pessoas certas, que estão dizendo, enfim. E é muito difícil para mim enfrentar essas críticas, porque quanto mais eu apareço, mais essas críticas aparecem. Enfim, mas o meu blog, como mesmo diz, A Voz da Morada, é para dar voz para a periferia, porque eu não consegui entender por que um jornal tem duas ou três páginas para falar da tarde nauticana, para falar do domingo da Socialite, e não tem três ou quatro páginas para falar do menino que anda descalço, que não tem oportunidade. Então, meu blog vem para denunciar realmente os problemas da minha cidade, enfim, e tem ganhado espaço. E esse espaço tem gerado muitas críticas, enfim, mas eu estou sabendo lidar e quero ajudar outras mulheres a ocuparem os mesmos espaços e ajudá-las também a enfrentar tais críticas.
Você ocupa um espaço como militante na política e na comunicação, como blogueira, mas qual é o conselho que você dá para as mulheres? É realmente se empoderar, ocupar, lutar pelos espaços públicos de poder para poder criar condições ou criar políticas públicas para que as mulheres consigam enfrentar o machismo, para que as mulheres negras consigam enfrentar o racismo? Que conselho que você daria para as mulheres, Tainara?
André, com certeza, o conselho que eu daria para as mulheres é de empoderar-se, de colocar-se nos lugares, ocupar os lugares da sociedade que são os direitos delas, na política principalmente, que é muito importante o envolvimento da mulher negra, e que eu sei o quanto é difícil se inserir na política, o quanto há machismo, por parte das mulheres, inclusive, o quanto nós somos excluídas do processo, mas eu peço para que as mulheres, inclusive, não desistam, que é um caminho muito mais difícil do que para as mulheres brancas e para os homens brancos, inclusive, porque para os negros também é difícil, mas enfim, para que elas não desistam, que elas persistam no caminho a ocupar os espaços públicos, participar de audiências públicas, de movimentos, entrar na política, se candidatar, se lançar, porque nós precisamos de mulheres, nós precisamos principalmente de mulheres negras para construir políticas públicas para as outras mulheres negras e trazer cada vez mais pessoas da periferia, mulheres e homens negros, para participar desses espaços e construir políticas as quais eles sabem quais são as necessidades, porque vivenciamos isso dia a dia, né? Então, meu conselho é esse, mulheres, venham para a política, vamos tomar nosso espaço, enfim, está dominado, André.
O Mapa da Violência de 2015, que é um estudo feito pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, foi divulgado nessa segunda-feira, o Jornal da CUT divulgou também essa semana, mostra que o número de mulheres negras, de homicídios de mulheres negras, aumentou 54% em 10 anos no Brasil. Passou de 1.864 casos em 2003 para 2.875 casos em 2013. E o contrário aconteceu com as mulheres brancas, né? No mesmo período, mulheres negras, a gente repete, teve um aumento de 54% nos homicídios e de mulheres brancas caiu para 9,8%. Saiu de 1.747 casos em 2003 para 1.576 em 2013. Ou seja, houve uma redução dos casos para as mulheres brancas. Esse mapa da violência dessa faculdade, você acha que ele pode ser mudado se a mulher realmente se empoderar, principalmente a mulher negra, for para o espaço de poder, fizer a sua luta, Tainara?
Ah, com certeza, André. E eu reafirmo, a mulher negra, a jovem negra, está muito mais exposta à prostituição, ao tráfico de drogas, ao uso de drogas, à violência doméstica, enfim. E esse número, infelizmente, tende a aumentar, enquanto o das mulheres brancas tende a diminuir. Mas, enfim, as mulheres negras ocupando esses espaços, estando construindo políticas, e também empoderando outras mulheres negras e trazendo outras mulheres negras para o debate, com certeza esse número vai cair, não tenho dúvida. Por isso a necessidade de ocupar, de participar e de chamar outras mulheres para o debate também, não é? A incentivá-las a não se calar diante da violência doméstica, diante dos assédios. E é disso que precisamos, de mais mulheres negras na política, nos movimentos sociais, para incentivar outras mulheres a ocupar os espaços e a não se calar, André.
Muito bem, Tainara. E o seu blog qual é?
Meu blog é o www.avozdamorada.com. Pode entrar, ver tudo que eu posto lá. No Facebook também me encontra com a Voz da Morada ou Tainara Faria.
Uhum. Tainara com H, comigo, né?
Isso, Tainara com H. Tainara Faria com H. Pode estar lá em contato comigo, sugerir pautas para discussão. Estamos abertos ao debate.
Legal, Tainara. Eu queria agradecer muito a sua participação aqui nesse programa especial da Rádio CUT, nesse mês, que é o mês de novembro, mês da consciência negra. Mais do que nunca, a consciência tem que ser durante todo o ano, mas o mês de novembro especificamente, ele tem um destaque para que o assunto realmente seja tratado com mais exposição e as pessoas possam se conscientizar de uma maneira mais didática, de uma maneira mais efetiva, né? Então eu queria agradecer a sua presença aqui, te dar os parabéns pela sua história de luta, pela sua trajetória, e deixar o seu recado final aí, diga o que você quiser para as mulheres que estão te ouvindo em todo o Brasil.
Obrigada, André, gostaria de agradecer demais o espaço concedido a mim, gostaria de pedir novamente para que as mulheres ocupem seus espaços, empoderem-se, vamos nos mobilizar, vamos falar. Agradeço demais a Rádio CUT e aos ouvintes aí pela atenção. Obrigada, André.
Tá ok, Tainara. Obrigado, parabéns aí por ser referência, principalmente por ser jovem, por ser negra, por ser mulher e estar na luta sempre. Obrigado, Tainara.
Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br.